Vocês sabem que hoje é o Dia Nacional do Cerrado, né, gente? Tão importante falar sobre o Cerrado, sobre a sua biodiversidade, né? Sobre suas características e falar, inclusive, sobre as principais ameaças ao nosso Cerrado brasileiro. A gente tem na linha para conversar conosco hoje o coordenador de políticas socioambientais do Instituto Democracia e Sustentabilidade, o Marcos Wortmann. Ele que é ambientalista, cientista político e mestre em direitos humanos pela Universidade de Brasília e também integra atualmente o Conselho de ONGs Socioambientalistas e de Direitos Humanos. Ele está ao vivo conosco para bater esse papo, né? Marcos, seja bem-vindo aqui ao Tarde Nacional. Tudo bem com você?
Tudo bem, Juliana. Obrigado pelo convite. Prazer estar com você e aí com os nossos ouvintes.
A gente que agradece, Marcos. Tão importante falar sobre o Cerrado, né? E importante a gente falar sobre as características que fazem do Cerrado algo tão especial, tão essencial e fundamental até para a nossa existência, né, Marcos?
Com certeza. Eu não sei você, mas eu estou falando aqui de Brasília.
Eu também.
Brasília. Então, estamos ambos aqui sediados no berço das águas do Brasil, é o Cerrado, né?
A gente sabe hoje que o Cerrado tem um bioma muito rico, né? Mas eu estava até conversando com alguns colegas hoje que estavam falando que o reconhecimento dessa região enquanto bioma foi algo que demorou para acontecer, né? E que isso, de certa forma, pôde ter um certo impacto, uma certa demora, assim, para a gente ter políticas públicas voltadas para essa região. É isso mesmo, Marcos? Procede isso?
Com certeza, Juliana. E vou te dizer que esse reconhecimento ele ainda não está completo. Porque o Cerrado, por exemplo, não foi ainda reconhecido enquanto patrimônio nacional. Né? Como, por exemplo, a Mata Atlântica é. Né? E todos os biomas devem ser, porque todos têm as suas especificidades e o seu valor. Uhum. Né? Historicamente, infelizmente, o Cerrado, desde, sobretudo, dos anos 60 a cá, ele foi visto como um obstáculo, uma fronteira a ser conquistada, algo a ser tirado do caminho em nome do desenvolvimento nacional. E essa é uma visão profundamente equivocada, né? Uhum. No passado, se promoveu reforma agrária, assentamentos de grandes produtores no bioma do Cerrado, e a condição, né, para os assentados receberem recursos era o desmatamento. Então, o desmatamento ele não era nem sequer uma opção das pessoas que foram trazidas de outros biomas, que não conhecem, não têm familiaridade com o Cerrado. O desmatamento foi uma exigência por parte do governo federal. E isso, infelizmente, acabou criando uma cultura de desprezo ao Cerrado, de desconhecimento, né? Então, hoje, por exemplo, nós aqui que estamos em Brasília, né? A proporção de pessoas que vivem em Brasília e que não têm as suas raízes no Cerrado é muito grande, né? A maioria das pessoas não conseguem dizer sequer cinco frutas nativas do Cerrado, nome, quanto mais talvez tenham experimentado isso. Então, existe uma mudança cultural de fundo muito grande que é necessária, né, que é conhecer o Cerrado, conhecer a riqueza do Cerrado, entender o valor do Cerrado e desconstruir toda uma cultura, que é uma cultura que viu durante décadas e ainda vê em alguns lugares, né, o Cerrado como um obstáculo e não como uma riqueza que ele é.
Uma coisa que eu acho muito bonita no Cerrado e muito interessante, eu costumo falar muito disso, sobre isso com a minha filha, né, que estuda o Cerrado na escola nesse momento, está aí com quase 10 anos de idade, é sobre a questão das árvores terem raízes muito profundas, né? E aí isso explica, a gente está naquela seca, né, Marcos, que a gente sabe que só a gente aguenta aqui no Cerrado, e a gente poder observar algumas árvores ainda verdinhas, né? É bonito demais, é muito diferente, né?
Certamente, Juliana. E tem um outro fator que é muito interessante acerca da questão das raízes do Cerrado, que talvez nem todo mundo tenha refletido ainda, né? O primeiro deles é esse, né? A gente enxerga a beleza do Cerrado quando nós estamos aqui sofrendo ainda com a seca, né? Ou seja, o Cerrado tem uma resiliência muito forte, muito inspiradora. Qualquer pessoa que passeie agora, né, na primavera do Cerrado, que agora celebramos dia 21, vai ver floradas, vai ver biodiversidade, abelhas endêmicas, aves, todas elas já começando a celebrar o novo ciclo da vida. Né? Mas existem dois outros elementos extremamente interessantes a esse respeito. Né? O primeiro deles é que o tamanho das raízes do cerrado, algumas árvores têm 30 metros de raízes, né, abaixo do solo, é precisamente a característica desse bioma que faculta a infiltração das águas. Porque as águas precisam de canais, né, tanto para sair do subsolo e chegar no tronco das árvores e então entrarem em evapotranspiração e alimentarem as nuvens e os rios voadores que vêm da Amazônia, né, bem como a chuva que cai também escorre pelo mesmo princípio de vasos comunicantes, né, e pode atingir os aquíferos mais profundos por causa dessa estrutura do cerrado, das raízes, né, que permite a grande infiltração. Né. Então, o cerrado ele cumpre um papel duplo, né, a esse respeito, sobre a questão dos aquíferos brasileiros. Ele tanto permite a infiltração e o abastecimento das bacias hidrográficas e dos aquíferos, como o aquífero Guarani, por exemplo, né, a partir dessa característica das raízes, como, algo que pouca gente também reflete a respeito, a evapotranspiração do cerrado permite que a massa de umidade que vem da Amazônia chegue até o restante do Brasil, né, porque ela segue sendo alimentada por esse bioma. Uhum. Né? E, em terceiro lugar, algo que pouca gente também imagina, muita gente aqui em Brasília, a gente viu isso, né, nas décadas anteriores, o governo cortava o cerrado e plantava pinheiros, achava uma coisa linda, olha, aqui agora tem uma floresta grande, né? E algumas pessoas até com uma visão, talvez bem intencionada, mas com pouco conhecimento, imaginam que esse tipo de substituição de bioma gera, por exemplo, maior sequestro de carbono. Mas isso não é verdade. O cerrado produz um sequestro de carbono extremamente necessário agora, em épocas de mudança climática, que é único. E é exatamente um sequestro de carbono que alimenta diretamente o solo, porque ele se concentra nas raízes. Uhum. Então, o nosso cerrado, esse bioma tão especial, tem uma série de características extremamente importantes, não só para quem vive no cerrado, hoje em dia são mais ou menos 25 milhões de pessoas, mas para todo o Brasil que se alimenta, que recebe essas águas do cerrado, e para o mundo, onde ele também cumpre um papel muito importante, né, de sequestro de carbono como uma das principais vegetações e mais importantes do Brasil.
Uhum. E pelo que você está falando, né, fica mais fácil da gente constatar que o cerrado, de certa forma, se comunica com o bioma amazônico, né, Marcos?
Certamente, Juliana. E não só com o bioma amazônico. Né? O cerrado é o grande conector de biomas. Uhum. Né? O cerrado ao norte se conecta com a Amazônia, né? Ao leste se conecta com a Mata Atlântica, ao sul também, e ao oeste se conecta com o Pantanal. Então, ele é um corredor por onde todo o fluxo genético de todos esses biomas se encontra inclusive com o próprio bioma do cerrado, que são muitos, né? O cerrado é uma das vegetações com a maior quantidade de microbiomas. Eu mesmo moro numa região, eu moro numa chácara, onde aqui facilmente existem pelo menos 5 microbiomas, né? E são vegetações completamente diversas, cada uma com a sua especificidade. Alguns lugares de cerradão têm árvores grandes, com uma biota, inclusive, muito semelhante à da Mata Atlântica. Outros lugares são campos limpos, outros lugares são veredas, outros lugares são matas ciliares, outros lugares são cerrados rupestres, cerrados estritos-centros. E daí a gente poderia listar aqui uma série de outros biomas, cada um com a sua biologia, cada um com a sua flora, cada um com a sua fauna. Uhum. Então, o cerrado, na verdade, são muitos cerrados também.
Nossa, Marcos, e é legal você falar dessa diversidade, porque, para quem não conhece, fala em cerrado, às vezes a pessoa só pensa em Distrito Federal, Tocantins, Mato Grosso, Goiás, de repente, mas ele pega até partes, né, de outros estados, até eu me surpreendi, até um pedacinho da Bahia, né, Maranhão, uhum. Piauí, Paraná, eu fiquei bem surpresa. Uhum. Aí eu fui para o mapa, né, para ver, até recomendo, infelizmente a gente está no rádio, não dá para mostrar o mapa, mas quem tiver essa oportunidade de buscar o mapa para ver como é que é o bioma cerrado, vai ver a faixa todinha que ele pega ali no mapa do Brasil, é muito interessante.
Com certeza, e uma coisa que também pouca gente sabe, é que hoje em dia uma tese que está cada vez mais aceita é que a cidade de São Paulo, originalmente, também estava situada, pode-se dizer que ainda está, né, no bioma cerrado. Né? A cidade de São Paulo tem uma característica interessante, né, os arredores. Né? Uhum. A gente sobe ali para Ribeirão Preto, a gente vê que é bem cerrado. Aí você fala assim, poxa, mas cerrado em São Paulo? Cerrado em São Paulo. Né? Na parte sul, mais próximo do litoral, Mata Atlântica, que né, é bem aquela beleza que a gente já está acostumado, já imagina só de ouvir falar o nome. Mas teve um pesquisador que fez uma pesquisa extremamente interessante. Ele foi nos terrenos baldios, Juliana, de São Paulo, que são poucos hoje em dia, né? Nas praças, em lugares que, enfim, você vai encontrar um lugar onde não houve plantação de nada por mãos humanas, né? Houve apenas ali a natureza do jeito que ela conseguiu subsistir, né? Como em qualquer cidade. E ele resolveu catalogar todas as espécies para exatamente verificar em que bioma que a cidade está situada. E, para nossa surpresa, a enorme maioria das espécies que ele encontrou na cidade, na Grande São Paulo, não foram espécies do bioma Mata Atlântica, mas espécies do bioma Cerrado. Veja que interessante,
olha,
né? O Cerrado vai muito além de onde a gente imagina.
Que maravilha! Marcos, quais espécies do Cerrado você... Acho que posso falar, você mais gosta, você acha mais curiosas, tanto da, ou seja, da fauna ou da flora, mas que você destacaria assim, para os nossos ouvintes, para que eles também busquem mais ou se interessem mais por esse bioma?
Eu vou aproveitar que eu estou falando com a boca e eu vou falar sobre a boca. Né? Porque muitas vezes eu acho que a forma que a gente melhor tem de conhecer algo, que nem criancinha, né? Que nem o neném, que vai lá e coloca um filho na boca, é a gente trazer para mais três paladar, né? Para o nosso sentido primeiro da nossa concepção de mundo, né? Então, os sabores do Cerrado são uma forma muito interessante da gente conhecer, né? O Cerrado, por exemplo, tem a cagaita, que é uma fruta muito gostosa, da mesma família que as pitangas, com uma consistência um pouco ácida, né? O Cerrado tem o jatobá, que pode ser utilizado na confeitaria, numa série de receitas, em biscoitos, em bolos, ou até mesmo em natura, também misturado em vitaminas. O Cerrado tem pequi, e aí tem quem ama e quem odeia. Eu particularmente amo, acho uma delícia, né? Utilizado muito na culinária em Goiás, em pedaços de Minas Gerais, Mato Grosso, e também muitos tipos diferentes de pequi, só que quem come tem que tomar cuidado, porque tem pequi, que a maioria já sabe, né? E aí a gente tem uma infinidade de outras plantas que também têm a sua manifestação dentro do Cerrado. Então existem cerejas do Cerrado, existe pitanga do Cerrado, existe uma série de espécies de maracujá do Cerrado, além do buriti, né? Além disso, enfim, os sabores, por exemplo, que pouca gente conhece também, das abelhas nativas do Brasil, né? Que são aquelas abelhas sem ferrão, que aqui em casa eu tenho várias colmeias na minha varanda, né, convivem na maior harmonia, sem nenhum problema com a gente. E cada uma tem um mel também de um sabor diferente e especial. Né? Então, a gente poderia falar aqui a tarde inteira sobre as espécies diferentes, o valor delas, a beleza. Nesse momento, por exemplo, a gente está vendo a primavera no Cerrado, né? Então a gente tem a sucupira preta, o ipê branco, o louro branco, o ipê amarelo, agora que choveu mais cedo, né? Então também choveu mais cedo. O pega-machado, o jacarandá, a florada de todas as cores. São um espetáculo para se ver, as eritrinas, né?
É,
a gente tem floradas roxas, lilás, brancas, amarelas, rosas, todas as cores, praticamente todas as cores do arco-íris florando ao mesmo tempo. Eu não acho que tem nenhum bioma que tenha essa riqueza tão bonita nessa época do ano como tem o Cerrado.
Verdade, Marcos. E aí, a gente fica triste, né, de ver os dados, né, dados do desmatamento. Estava vendo que o desmatamento cresceu 21%, 21,7% para ser mais precisa, entre janeiro e julho desse ano. E a gente precisa, né, falar sobre isso também, porque mostra que é um bioma que está desprotegido, de certa forma, né, Marcos?
Com certeza, Juliana. O Cerrado, infelizmente, ele já perdeu 51% da sua superfície total.
Nossa.
E isso é algo muito significativo, porque às vezes a gente imagina que uma ilhazinha bem preservada ali, um parque pequenininho, o Cerrado ele vai conseguir se preservar para o resto do tempo, para as futuras gerações. E não é. Qualquer bioma, para ele se preservar, para as futuras gerações, precisa de conectividade. né? Você imagina as espécies, né? Elas precisam se reproduzir com indivíduos diferentes, senão acontece uma degeneração genética. Então, por isso são necessários os corredores genéticos. E no momento que a gente vê o desmatamento nessa taxa, e a gente está falando de algo muito recente, né, Juliana, de 40 anos para cá, 50 anos para cá, extremamente recente esse processo. E em 50 anos a gente já perdeu metade de um bioma inteiro. É difícil de imaginar a taxa, a rapidez com que isso aconteceu. Só enquanto comparação, por exemplo, esse ano, o Cerrado perdeu 60% a mais de área do que a Amazônia Legal.
Uhum.
Né? E aí a gente precisa se perguntar por que, que isso acontece. Né? Em primeiro lugar, tem aquele fator histórico, né, que a gente estava falando mais cedo. Ainda tem muita gente que enxerga o Cerrado como um obstáculo a ser destruído. Né? Mas o que, que isso aponta dessas pessoas poderem agir assim? Né? Infelizmente, a nossa lei ainda não protege o Cerrado da forma devida. Né? Uma propriedade privada rural no Cerrado, via de regra, tem direito a desmatar 80% do Cerrado no seu limite. Ao contrário, na Amazônia. Na Amazônia, ela tem que preservar 80% e ela só pode desmatar 20%. Aqui, 80% é a base, praticamente, onde todas as propriedades fazem seus planejamentos. Né? Eu vou desmatar aqui 80% sobre os 20% que eu vou deixar num cantinho, no outro cantinho, e muitas vezes desconectados. Né? Então, isso é algo muito grave. Né? A gente precisa que uma série de iniciativas sejam levadas à frente. Né? E para que elas sejam levadas à frente e possam mudar essa realidade, não adianta a gente achar que o governo sozinho vai dar conta. E não adianta a gente achar que a sociedade civil, protestando, fazendo petições, exigindo, né, seus direitos, sozinha, ela vai conquistar. Não. Nós precisamos, na verdade, de um esforço concentrado, porque a situação ela é urgente. Né? A gente tem de um lado o governo que precisa se mobilizar, porque tem um discurso ambiental e a gente quer ver isso posto na prática.
Uhum.
A gente tem alguns sinais promissores já. Em breve deve ser divulgado o plano de combate ao desmatamento no Cerrado. Né? Se tiver a mesma efetividade, a gente espera que tenha, né, do plano da Amazônia, isso vai ser uma notícia muito boa daqui para o final do ano,
uhum.
Mas existem também iniciativas que passam pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Né? Para citar três, né, existe um projeto de lei que ele prevê o aumento das áreas de preservação de 20% para 35%, o que não é muita coisa, convenhamos, né? Mas já melhora um pouco o nosso quadro. Existe um outro projeto de lei que prevê o dobro de áreas protegidas em parques nacionais, em reservas de agroextrativismo, em unidades de conservação, ou seja, dá uma diretriz para o governo demarcar novos parques para preservar unidades integrais de preservação. E, em terceiro lugar, vai haver uma campanha muito bonita em Brasília, sobretudo amanhã, o dia inteiro, no Museu Nacional, né, que é em relação à PEC do Cerrado, né, que juntamente com a Caatinga, institui que o Cerrado é patrimônio nacional. E exatamente por isso requer toda uma série de proteções que vão além até desses dois exemplos que eu falei. Precisam
uhum.
ser ensinados, precisam ser conhecidos e precisam ser protegidos.
Uhum. Né? Vai muito além da nomenclatura, né, Marcos? Faz muita diferença, né?
Vai muito além. E por fim, a gente precisa lembrar que também existe um papel muito importante das empresas. Né? Por exemplo, já existe toda uma série de negociações, de mercados muito bem estabelecidos para o agronegócio brasileiro. Né? E a rastreabilidade de áreas que podem provar que não têm os seus frutos, né, vindos do desmatamento, produção de soja, produção de carne, consegue agregar preço, consegue agregar valor a essa produção.
Uhum.
Então, vamos trazer isso como uma política a ser incentivada no meio privado. Não precisa apenas de uma lei exigindo que isso ocorra. Né? As federações de agricultura, federação de pecuária, os grandes frigoríficos podem e devem ter também uma política para levar os seus produtores a produzir de forma mais equilibrada, porque isso garante preço no futuro e, por último, o mais importante de tudo, garante que a atividade de agricultura vai continuar,
uhum.
porque ela hoje é a primeira vítima das mudanças climáticas que estão acontecendo com muita velocidade no Cerrado.
É
já existem áreas onde diminuiu a produtividade da soja e do milho, por exemplo, em 20%. vários municípios já têm queda no seu regime de chuva, isso tudo está relacionado ao desmatamento. Então, esse desafio, ele não é só do governo, ele não é só da sociedade, ele é da humanidade. Uhum. Todo mundo tem que estar junto nisso, porque todo mundo vai viver as consequências disso.
Uhum. E se a gente, né, você falou muito bem da questão das águas do Cerrado, né, se a gente considera que o Cerrado é, digamos, o berço das águas, essas atividades produtivas sem água também são inviáveis, né, Marcos? Então, acho que é do interesse de toda a sociedade, concordo com você, preservar esse bioma. E eu agradeço muito por você ter contado assim desse jeito tão bacana, numa conversa tão gostosa, um pouco das riquezas e das curiosidades do Cerrado, porque também tem isso, né? O que a gente não conhece, a gente às vezes não tem a noção, né, da importância de preservar. Então, nossos ouvintes com certeza estão muito mais familiarizados, com mais intimidade com o Cerrado, mesmo aqueles ouvintes que estão acompanhando a gente lá da Amazônia, viu?
Obrigado, Juliana. E uma coisa que a gente não falou, né, e acho que muitos desses ouvintes são essas pessoas, porque a gente sabe aí, o alcance da Rádio Nacional, chega aí nos rincões do Brasil, são essas pessoas que vivem no Cerrado. A gente deve estar falando para muitas pessoas que estão em aldeias indígenas, muitas pessoas que são quilombolas, que têm uma cultura riquíssima, têm uma forma de ver o mundo, de se relacionar com a vida e com a natureza, que precisa também ser conhecido, ser valorizado por nós que estamos aqui na cidade, né? Essa é a última e talvez a maior de todas as riquezas do Cerrado, né? São essas pessoas que vivem a cultura do Cerrado, né? Que se desenvolveram ali ao longo de milênios, de séculos de convivência harmônica com esse bioma. Uhum. Né? E que tem uma cultura para a gente aprender muito com ela.
É verdade. Marcos, um prazer ter você aqui. Olha, um abraço muito grande. E espero que a gente volte a conversar em breve com boas notícias. Fico na torcida para que a gente realmente tenha avanços aí na preservação do Cerrado, não só nesse ano, daqui para frente. É o que a gente espera, né? Um abraço para você, viu?
Obrigado, Juliana. Um grande abraço. Um abraço a todos os nossos ouvintes também.
Obrigada.
Feliz Cerrado para todo mundo.
Obrigada. Tchau, tchau. Conversei com Marcos Wortmann, ele que é coordenador de políticas socioambientais do Instituto Democracia e Sustentabilidade, além de ambientalista, cientista político, mestre em direitos humanos pela UNB, e ele que faz parte do Conselho de ONG Socioambientais e de Direitos Humanos.